Sustentável, com André Trigueiro.
Alô, André, boa tarde. Alô, André? André Trigueiro? Alô?
Alô,
ah,
sim, eu estou ouvindo você, boa tarde,
tá
tudo bem?
Rádio ao vivo é uma loucura.
É, não me plugaram agora sim,
agora
que estou antenado
sim.
Na sintonia.
Agora sim, você já deu a sua voltinha de bicicleta na praia hoje, tá tudo certo?
Não, amanhã é que é meu dia de dar uma bicicletada pelo Rio.
Ah, hoje não é dia. Aliás, a bicicleta é mais lembrada como uma opção de lazer, que aliás é uma delícia, mas que pode ser também um meio de transporte, não, André?
Que já é um meio de transporte em boa parte desse planeta, viu, Tânia? E no Brasil existe uma certa, diria, resistência cultural em aceitar a bicicleta como meio de transporte. Sabe o que está faltando, na minha opinião? Eventos como um que terá lugar em Santos, semana que vem, quinta e sexta-feiras, dias 19 e 20 de abril. Olha o nome do Seminário Nacional, Bicicleta e a Mobilidade Urbana no Brasil. A Associação Nacional do Transporte Público, em parceria com a Prefeitura de Santos, durante 2 dias vai promover uma série de discussões, todas interessantíssimas. É pena que eu não vou poder estar lá para ver isso de perto, mas estamos aqui compartilhando essa informação para os ouvintes que têm essa disponibilidade para ouvir. Pessoas que se tornaram especialistas no assunto, discutir o uso da bicicleta no Brasil, situação e perspectivas, a segurança para a circulação de bicicleta, o papel do gestor municipal, a questão da segurança, dos acidentes que acontecem, principalmente nas grandes cidades, quando a gente se atreve a usar a bicicleta sem que haja uma ciclovia, quais são os cuidados inerentes ao uso da bicicleta nesse sentido. A implantação das redes cicloviárias será debatida. As ciclovias na cidade de São Paulo é um tema em particular que vai ter lugar em Santos. O lançamento do caderno técnico da Associação Nacional de Transporte Público, em parceria com o BNDES, intitulado Bicicletas nas Cidades Brasileiras. E um dos debatedores que vai enfrentar um tema bem interessante, que é mobilizando para o uso da bicicleta, está na ponta da linha para conversar com a gente, Tânia.
Muito bem.
É o José Lobo, presidente da Associação Transporte Ativo, uma organização não governamental, que vem se notabilizando para trazer à tona uma discussão no Brasil sobre o que já acontece em vários lugares no mundo, que é o entendimento de que a bicicleta, sem nenhum prejuízo para o lazer, para a diversão, para um passeio no fim de semana, como é o meu estilo, que a gente faça da bicicleta um meio de transporte. José Lobo, boa tarde.
Boa tarde, André, tudo bem?
Onde é que acontece no mundo a realidade que vocês querem trazer para o Brasil? Dá exemplos para a gente de lugares onde a bicicleta é mais do que um instrumento de lazer.
Bom, nos países nórdicos, a gente pode citar aqui Suécia, Dinamarca, Noruega e também Holanda, Bélgica, a bicicleta já é bem usada como meio de transporte. Isso é uma coisa comum por lá, está se espalhando pela Europa e pelo mundo também.
Quando a gente fala de Paris, eu estive em Berlim ano passado e o colega meu da Globo News, Eduardo Grillo, fazendo uma série na Suécia, a gente já teve a condição de mostrar como o poder público pode facilitar o uso da bicicleta. Como são esses exemplos?
Bom, tem vários exemplos como facilitar com implementos cicloviários, ciclovia, ciclofaixa, sinalização, muita educação e também com algumas iniciativas como aluguel de bicicletas públicas para a população.
Em Berlim você pode fazer isso pelo celular, pegando o código da operadora para desbloquear a bicicleta e sair pedalando no meio da rua.
Isso, exatamente. Em Berlim e algumas outras cidades é usado esse sistema do celular. Em outras cidades como Lyon e agora em Barcelona, acabou de inaugurar no mês passado também, você usa tipo um cartão pré-pago de celular. Você paga aquele cartão, chega na estação, desbloqueia a bicicleta, na próxima estação você bloqueia ela novamente.
Quais seriam as medidas realmente simples, aquelas que não demandam grandes investimentos e mudança na infraestrutura básica das cidades, que já poderiam estar sendo implementadas em favor do uso da bicicleta?
Bom, aqui no Brasil, o novo Código Brasileiro de Trânsito já prevê a bicicleta como um veículo. Então, como tal, ela tem direito de usar todas as ruas da cidade. Existe um conflito porque o motorista não sabe disso e nem tampouco o ciclista. Então, um passo barato, fácil e rápido de se transformar um pouco essa cultura é você educar e conscientizar o cidadão e os técnicos das prefeituras também.
Por que é tão difícil uma pessoa, quando quer ir, por exemplo, para o trabalho de bicicleta, mas quer cumprir uma parte do deslocamento usando ou ônibus, ou trem, ou metrô, ou barca, em certas cidades do Brasil encontra resistência? Não seria lógico permitir o acesso da bicicleta a transporte de massa?
Sim, com certeza. Isso na Europa é muito comum. Em algumas estações da Noruega, os passageiros de trem e metrô chegam a 50% deles chegam às estações de bicicleta. Tá? Aqui no Brasil, no interior, isso acontece muito também. E o bicicletário, nas estações ou fora dela, é o que complementa a viagem por bicicleta. Né? Ela só pode se tornar realmente efetiva quando você chegar num lugar e tiver onde pagar sua bicicleta. No Rio, por exemplo, a gente tem muita ciclovia e pouco bicicletário. Então você acaba usando a bicicleta, mas não numa viagem completa, porque você chega ao final do seu destino e não tem onde estacionar.
A gente está falando do uso da bicicleta num momento singular, importante, onde dois problemas conspiram em favor, ou facilitam, abre caminho para o entendimento de que a bicicleta já deveria estar sendo usada como meio de transporte. O primeiro ponto é que já se sabe, em cidades como Rio de Janeiro e São Paulo, que já produziram inventários de emissões de gases de estufa, a principal contribuição dessas duas cidades para o aquecimento global é o uso disseminado de automóveis, queimando combustível fóssil. Não são fábricas ou indústrias, são carros. E o segundo problema é o colapso, a mobilidade profundamente comprometida. Não temos mais hora do rush nas principais cidades do Brasil. Os gargalos, quer dizer, o trânsito vai ficando cada vez mais congestionado e ninguém toma providências. Agora, a Tânia Morales, que mora em São Paulo, já me pegou aqui no flagra, no ar, quando eu estimulei a Tânia aí para ser CBN de bicicleta. O que, que você disse mesmo, Tânia, para mim? Que era barra, que era difícil.
Eu não me lembro, André. Bom, mas eu
falou,
pego,
André,
olha...
Eu não quero ver aqui em São Paulo essa história de pegar bicicleta para ir para o trabalho, porque aqui a realidade é outra.
É, não, porque é o seguinte, eu pego a marginal do Rio Tietê. Você imagina eu de bicicleta pela marginal do Rio Tietê. Eu não venho, eu não chego.
E aí, José Lobo?
Bom, em pistas como a marginal, por exemplo, é essencial uma ciclovia para segregar o tráfego, porque a diferença de velocidade é muito grande, né? Em ruas de menor movimento, aí você já pode conviver a bicicleta e o carro, tendo uma educação de ambos. Agora, tem uma quantidade da população, acredito, acho que são 0,6% da população de São Paulo, já se desloca de bicicleta. Isso está aumentando aos pouquinhos. Ou seja, são algumas pessoas que já estão se conscientizando, estão vendo que não dá para andar no trânsito do jeito que ele está, então preferem ir de bicicleta porque chega mais rápido, consegue cumprir horários.
Agora, José Lobo, vou aproveitar aqui e fazer uma pergunta também, uma dúvida que eu tenho. Porque aí você vai ficar suado, né?
Certo.
Claro. Aí o ideal é você tomar um banho chegando na empresa. Aí a empresa também tem que disponibilizar uma estrutura.
É, isso é, claro, acontece muito, principalmente aqui no Rio, o pessoal reclama muito desse fator do calor, que você vai chegar suado aos lugares. Sim, você tem que ter uma estrutura onde você possa chegar, tomar banho, trocar de roupa, mas você não precisa usar a bicicleta em todas as suas viagens. Você pode usar ela em viagens mais curtas, como para ir à padaria, ao cinema, lugares que não tem problema se você chegar com o cabelo despenteado ou a camisa um pouco amarrotada. E assim a gente já vai diminuindo o número de viagens por carro na cidade. Se cada um usar a bicicleta em algumas dessas viagens curtas, tudo vai se facilitar. Por quê? No mundo inteiro, 50% das viagens urbanas de carro são menores que 3 a 5 quilômetros. Então, essas distâncias são perfeitamente percorríveis por bicicleta, sem um esforço muito grande, né?
Aonde o fator cultural impede que a gente tenha na bicicleta um meio de transporte para esses pequenos deslocamentos do dia a dia? Onde é que você, na sua experiência, reconhece que existe ou desinformação ou preconceito?
Olha, existe um pouco de ambos, um pouco de desinformação, um pouco de preconceito. A cultura rodoviarista brasileira e de muitos outros países prega que o carro é uma coisa que demonstra poder, status. Então a pessoa, além de qualquer coisa, quer sair com seu carro para mostrar por aí que tem ele. Ele acaba se adaptando àquele conforto, entre aspas, de estar sentado fechadinho no seu espaço. Na verdade, ele está indo, vai ficar engarrafado, muitas vezes vai ficar com estresse por causa desse deslocamento no carro.
Qual é a sua experiência pessoal, assim, de, em termos de qualidade de vida? Que você está tocando num ponto importante, que as pessoas às vezes ficam encapsuladas em casa, encapsuladas no trabalho, encapsuladas no carro, entre casa e trabalho. Não há contato com o meio ambiente, seja ele onde for. Quer dizer, você não tem contato com o mundo real, você está constantemente blindado. Qual é a tua experiência enquanto ciclista no dia a dia, tendo as demandas mesmo de ir para o trabalho, os deslocamentos numa cidade onde o tráfego também é louco? Quer dizer, existe de tudo no trânsito, né? Quer dizer, existem as pessoas insanas ao volante. E aí? Bom, balanço de perdas e ganhos.
Bom, olha, o ganho é muito grande. Não só em tempo, você consegue cumprir seus tempos com precisão, tá? Você não depende do tráfego, se tiver com trânsito ou não, você vai lá e chega na mesma hora que você previu. Você tem o problema de saúde, o problema de obesidade, que é muito grande no mundo hoje. Com a bicicleta, você, de certa forma, consegue corrigir isso também, porque ao mesmo tempo que você está se transportando, você está fazendo um exercício físico, né? Como você disse antes, contribui para a diminuição do tráfego na cidade. Então, só de estar pedalando ali, sabendo que eu sou um carro a menos, que a minha não presença de carro ali faz com que o trânsito possa fluir melhor, as pessoas possam se deslocar melhor, já é uma coisa satisfatória para mim. Agora, outra coisa, você falou das pessoas estarem encapsuladas, não terem contato com o meio ambiente, elas não têm contato também com as outras pessoas, né? Você de bicicleta, você tem um contato muito grande, tanto com o motorista, com o pedestre, com o espaço por onde você está passando. Então, a troca é muito maior e, consequentemente, prazer também.
Agora, posso bancar o advogado do diabo?
Sim.
Falar de segurança?
Tá.
Porque também essa exposição toda tem um problema que você também sofre mais riscos, não?
Olha, o risco viário, sim, você sofre porque é um veículo mais frágil no trânsito, o motorista tem a mania de achar que aquele espaço é dele, quer te tirar um fininho, te jogar para fora da pista, coisas assim. A segurança pessoal, eu me sinto muito mais seguro de bicicleta que de carro.
Não, é verdade.
Tem lugares que eu passo de carro que eu fico tenso, preso no engarrafamento, posso ser assaltado, não posso. De bicicleta eu passo despercebido, tranquilamente, por lugares onde que são considerados até perigosos. Ou seja, segurança pessoal, eu me sinto mais tranquilo de bicicleta do que de carro.
Não. Agora, chama atenção, né?
Pegando o carona na questão que a Tânia colocou com muita propriedade, existem as recomendações que os ciclistas devem seguir para ter mais segurança nos seus deslocamentos? Por exemplo, uso de capacete, olho de gato, procedimentos na hora de ou usa calçado ou não usa calçado, como é que é isso?
Bom, o Código de Trânsito diz para a gente não usar a calçada em momento nenhum, tá? Porque a calçada é um espaço do pedestre e o respeito a ele deve ser total. Então, na pista, a gente não deve nunca andar na contramão, andar sempre na mão dos carros, porque os motoristas estão acostumados a que o fluxo esteja naquela direção e você tem que ser mais um também. Andar pelo canto da pista sempre com atenção total aos carros, porque muitas vezes ele te dá uma fechada, não por maldade, mas porque não te vê, ele espera um veículo grande, um carro, de repente tem uma bicicleta, ele pode te fechar. Capacete é muito importante também, e os equipamentos refletivos à noite, né? Porque à noite a bicicleta fica totalmente invisível se você não tiver esse equipamento, então ele é muito importante para a segurança. E o principal para a segurança do ciclista é o bom senso, não sair correndo, feito um louco, subindo e descendo calçadas, andando na contramão, etc.
Dona Tânia Morales, há uma dose de emoção, como vimos, mas é saudável, é gostoso. Olha, andar de bicicleta, eu vou dar um testemunho pessoal de um ciclista não muito religioso, é meio de lua. Mas a gente se reconecta com o espaço que a gente ocupa. O carro realmente não permite esse contato mais prazeroso com o lugar onde a gente vive. É muito interessante.
Bom, e você mora no Rio, né, André Trigueiro? Dá umas pedaladas ali à beira-mar, é outra história, né?
É, dona Tânia, mas olha, toda cidade tem o seu lugar mais aprazível, aonde isso pode acontecer de uma maneira muito fluídica. Agora, veja, vai subir o gás GNV 15%. Etanol e gasolina, a tendência também é subir. Então, se não por uma questão de prazer, também por uma questão econômica, a bicicleta pode ter uma relação custo-benefício bem interessante.
Claro, eu tô brincando, eu adoro bicicleta, adoro. Então, tá bom, André Trigueiro.
Então é isso, começamos ao vivo na CBN, com o presidente da organização Transporte Ativo, que vai estar, o José Lobo, nesse encontro que nós recomendamos. Tânia, olha, Santos, dias 19 e 20 de abril, no Mendes Plaza Hotel. Eu estou mandando para você, por e-mail, o site de inscrições, que é o www.antp, associaçãonacionaldetransportepublico.org.br, tem lá as informações do evento, ou o número de telefone 11, quer dizer, São Paulo, quem é de São Paulo não precisa discar 11, 3371-2293.
3371-2293.
Muito bem, dona Tânia, vamos bicicletando por aí.
Vamos bicicletando. Ok, André, muito obrigada. José Lobo também, muito obrigada.
Obrigado a vocês pela oportunidade de falar mais uma vez sobre a bicicleta aqui na CBN.
Até amanhã, André.
Tudo de bom.
O José Lobo, que é presidente da ONG Transporte Ativo. Vamos ao repórter CBN.